Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde e Panvel. Fabiana Munhol.
Olá, muito bom dia, são 6 horas 37 minutos. Está começando a partir de agora o Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra. Para Círculo, escolha o melhor para você também, ligue 3013-9777. E Panvel, como a Panvel pode facilitar o seu dia? Também na parceria aqui do Gaúcha Hoje, nós temos, além de Círculo e Panvel, Sicredi, conte com quem faz a diferença na sua vida financeira e na sua comunidade. É o Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. 18 graus, tempo abafado neste amanhecer em Caxias do Sul, com muita nebulosidade, mas a chuva ainda não deu as caras. Chuva prevista para essa semana pelo Cleocum e ainda ao longo da programação a gente vai falar com ele para saber mais detalhes do que vem pela frente, né? Que tipo de chuva é essa? Porque quando a gente tem elevação de temperatura assim, sempre fica com o pé atrás, né? Tem medo aí de temporal, de chuva mais complicada aqui na região. 17 graus em Bento Gonçalves, Farroupilha com 19 graus, são as temperaturas desta terça-feira, chegamos ao dia 23 de julho. No estúdio comigo, Ciro Fabris, muito bom dia. Ciro, tudo bem?
Bom dia, Babiana, bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje.
O que temos para destacar neste início do dia?
Olha, é impactante essa ocorrência policial da noite de domingo, ali no prédio abandonado, onde funcionava o CES, o Centro Especializado de Saúde, funcionou ali por um bom tempo, também a Vigilância Sanitária. E a gente vai ficando impactado, lança luzes sobre a situação do prédio esse tempo todo, né, que ficou ali atirado, porque esse prédio é público e esse prédio foi cenário para uma situação de violência e um homicídio. E até 2017... Em 2017 ele foi transferido pela União para o município e este ano houve uma iniciativa que foi a verificação junto a uma empresa da área de engenharia sobre as condições da estrutura. Mas 2017 e 2019, né? 2 anos e o prédio ficou ali nesta condição sem nenhum tipo de encaminhamento. Impressionante essa demora. O poder público, a administração pública é pesadíssima, é um paquiderme, né? E se precisa agilizar essa estrutura. Essa estrutura tem condições de ser agilizada. A gente sabe que a legislação, a burocracia, tudo dificulta, até mesmo pelas salvaguardas que precisa haver, por exemplo, num processo licitatório, né? Para que tudo transcorra com oportunidades para todo mundo. Mas tarefa para os legisladores tentar tornar o peso da máquina pública um pouco mais ágil, e tarefa para os executivos, né, encaminhar com presteza, com agilidade as medidas que precisa haver, porque um prédio abandonado como aquele ali é um convite, né, e as situações eram cotidianas de uso de drogas, de moradores de rua, né, de total indignidade para as pessoas que procuravam aquele prédio ali para se degradar também, né?
Até para atualizar, Ciro, a tramitação desse prédio, né, que é conhecido como o antigo INSS, você bem citou que ficou de 2017 a 2019 sob o poder da prefeitura, e só em março que contrataram uma empresa para fazer um diagnóstico, para avaliar a segurança estrutural, indicar o que pode ser feito por ali, e o resultado do estudo só foi recebido na última sexta-feira, segundo a Secretaria de Planejamento, que agora pretende analisar o relatório. E aí, depois dessa avaliação é que vai decidir o futuro do prédio, aí depois é que vai ter projeto. Então, sabe quando que vai ser ocupado de fato, Ciro?
É tudo muito lento, muito devagar, né? Como falei, paquidérmico, porque em tese, né, você tem uma resposta parece que o prédio, na resposta preliminar, ele tem as condições de ser aproveitado, né? Deveria ser tudo muito mais ágil, né? Com as etapas vencidas com mais presteza, com mais agilidade, né? Mas isso é histórico dentro da máquina pública e toda ela, né? Não é privilégio da administração municipal, federal ou estadual, todas, né? Vê-se que os processos de concessão de rodovias, eles demoram uma eternidade, né? Então, tudo é muito difícil em se tratando de máquina pública. Aí sim, né, aquela execução que a iniciativa privada está acostumada a dar seria bem-vinda. Claro que a gente sabe que tem salvaguardas, né, o processo licitatório precisa ser revestido de cautelas, mas é possível melhorar um pouco essa performance aí, que é muito devagar.
É o que nós esperamos. 6 horas 42 minutos, 18 graus em Caxias do Sul. Esse tempo abafado dá para sentir aqui de dentro do estúdio da Gaúcha Serra. Então vamos saber nas ruas, tem um ventinho, uma brisa, como está? Bom dia, André Fiedler.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Falo aqui da Praça Dante Alighieri, também nesse ponto da cidade com essa sensação de abafamento. E sim, tem uma brisa, tem um vento, mas ela não causa aquela sensação de frio como vinha causando nos últimos dias, né? Aquela brisa das manhãs que exige um casaco ou um agasalho um pouco mais reforçado para sair de casa. Olha, tô vendo até gente de manga curta nessa manhã na rua, uma manhã de inverno, por incrível que pareça. Mas claro que a recomendação é um casaco pelo menos um pouco mais leve, né? A gente tem ali 18 graus, uma temperatura próximo dos 20 graus, o que não significa que esteja muito quente, né? Está com uma temperatura muito acima do normal para o horário, né? Mas a recomendação é que as pessoas saiam de casa pelo menos com um casaco mais leve e depois, conforme a temperatura aumenta um pouco ao longo do dia, pode até deixar de lado. Céu nublado, não tem nenhum ponto de abertura de céu, pelo que se pode perceber agora na área central de Caxias, e trânsito, por enquanto, bastante tranquilo aqui na Sinimbu, mas aos pouquinhos ele vai se intensificando.
Obrigada, André Fiedler, das ruas aqui de Caxias do Sul. Como está começando o dia na sua cidade, participe conosco também, mande imagens, mande detalhes para o 99690-1220. 6h44, hora de falar também dos últimos destaques da Ronda Policial com o Marcelo Passarella. Muito bom dia, Passarella.
Muito bom dia, Babiana, bom dia, Ciro. Bom dia. Trazendo informações da área da segurança pública, um corpo de um homem foi encontrado por volta das 6 horas da tarde desta segunda-feira na barragem Dalbó, no bairro Fátima, em Caxias do Sul. Ele posteriormente foi reconhecido pela irmã como Vanderlei Abreu, de 54 anos. Ele era surdo e, segundo ela, ele foi visto pela última vez com as mesmas roupas com as quais foi localizado posteriormente. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Além disso, tivemos o registro de 2 roubos de veículo por criminosos armados aqui em Caxias do Sul. Um deles, um homem de 46 anos, que teve o veículo C4 Citroën roubado por volta das 7h20 da noite desta segunda-feira na rua Bortoluzão Rosso, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Ele estava chegando à sua residência quando foi abordado por 2 homens, um deles armado com um revólver escuro. Esse homem mandou a vítima entregar a chave do veículo e não olhar para trás. Os 2 homens fugiram a bordo do automóvel em direção ao cemitério Parque. Ele afirmou à polícia e à vítima que não tem condições de identificar os autores do roubo em virtude da circunstância em que foi praticada o crime. O outro roubo foi registrado por volta das 5h15 da tarde, quando um homem de 38 anos foi abordado por criminosos. Olha só, deixaram o veículo Renault Megane na gruta da Nossa Senhora de Lourdes, no estacionamento da gruta, isso no interior da Terceira Légua. Os 2 homens observaram a vítima, mandaram ela ficar calada e a amarraram em um dos bancos ali da gruta. Eles pegaram a chave do veículo, o dinheiro da carteira e um celular. Em algum momento ele conseguiu se soltar, esse homem que teve o veículo roubado, conseguiu buscar socorro em uma residência próxima. Posteriormente foi fazer o registro na Polícia Civil, Babiana.
Tá certo. Obrigada, Marcelo Passarella. São 6 horas 46 minutos. Falamos dos destaques locais, vamos agora com os destaques de Estado, de país e de mundo, no nosso Expresso.
Expresso de Notícias.
Governo do Estado deve anunciar hoje o calendário de pagamento dos salários de junho para quem ganha acima de R$ 4.500.
E a previsão é de que a folha seja totalmente quitada apenas no dia 12 de agosto, no maior atraso desde que os salários passaram a atrasar no governo passado.
Para quem ganha até R$ 4.500, um depósito de R$ 1.000 está previsto para hoje.
Saques do Fundo de Garantia podem ser limitados a R$ 500 por trabalhador em 2019.
Detalhes da medida serão anunciados amanhã pelo Ministério da Economia.
A assessoria do ministro Paulo Guedes alerta que ele teve o celular hackeado e que mensagens originárias do número dele devem ser desconsideradas.
Baixa arrecadação de impostos fez governo federal bloquear mais R$ 1,4 bilhão no orçamento.
O objetivo é evitar o rombo nas contas públicas maior que o previsto.
No mercado financeiro, dólar abre a semana em baixa, cotado a R$ 3,74.
E a Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 0,48%.
Jovem de 24 anos, morador de Sapucaia do Sul, usa a farda da Brigada Militar para fazer refeições de graça em restaurantes da cidade.
O golpe foi aplicado em ao menos 4 estabelecimentos. Em apenas uma lancheria, ele foi almoçar mais de 20 vezes, acumulando uma dívida de R$ 420.
Detido pela polícia, ele vai responder em liberdade pelos crimes de estelionato e uso indevido de farda militar.
Justiça Federal em Porto Alegre aceita o pedido da Advocacia Geral da União e dá sequência à ação que pede a indenização pelos fabricantes de cigarros dos gastos do SUS com o tratamento de doenças causadas pelo tabaco.
Ministério Público entra com medida cautelar coletiva para tentar impedir o retorno de líderes de facções ao Rio Grande do Sul.
E por enquanto a decisão da Justiça garante a volta dos presos ao Estado.
Apagão atinge 14 estados da Venezuela sem energia elétrica, deixando milhares de pessoas sem luz, água e telecomunicações.
A capital Caracas também foi atingida. O país sofre com os apagões desde março. 6 horas 48 minutos, temos 18 graus em Caxias do Sul, muita nebulosidade. E hoje é terça-feira, dia da nossa trilha galponeira, e dando sequência à nossa trilha de terça da semana passada, em que a gente trouxe Mário Barbará, hoje nós vamos trazer o compositor que é parceiro de Mário Barbará, os dois são de São Borja. Chico Sarat é o nosso homenageado da nossa trilha sonora de hoje para Casas Pagliarinha, que o seu dinheiro vale mais.
Vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana pátria morena, quero temer. Guitarra e canto livre em tu amanhecer.
Essa parceria que é repartida desde a década de 80, o Mário Barbará, que a gente tocou na trilha sonora da semana passada, em que inclusive o Ciro Fabris fez a apresentação, ele tornou-se mais conhecido quando venceu em 1975 a Quinta Califórnia da Canção Nativa, com a música Roda Canto, e aí a parceria era dele com o Aparício Silva Rilo. Mas o Chico Sarat entrou na vida do Mário Barbará em 1984, quando ele foi convidado para dividir o mesmo palco, e desde então eles já se apresentaram juntos, já gravaram inclusive o DVD Desgarrados, mais recentemente em 2017, e a gente separou um pouco a obra deles, até porque é uma obra extensa, Ciro.
É, essa música que tu mencionas, Roda Canto, é um clássico, né, da música, do cancioneiro gaúcho, né? Um clássico das Califórnias, e são estilos semelhantes, né, que se ajustaram, se adaptaram, tiveram uma convivência e enriqueceram sobremaneira um determinado perfil da música gaúcha e gauchesca, né? Então, abençoada a parceria, né, junto com na composição, nas letras, Sérgio Napp, né, que é um poeta e compositor que também teve uma participação fundamental na cultura gaúcha, especialmente junto a Mário Barbará.
E é o som de Chico Sarat. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos com mais destaques.
Crescer
e andar. Mas vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana, pátria morena, quero temer. Guitarra e canto livre em tu amanhecer. No pampa, meu pala voar, esteira de vento e luar.
A conhecer na Alpino Suzuki o novo Vitara, o SUV com opção de motorização turbo e 4x4 com foco no prazer de dirigir e com baixo consumo. O SUV com a maior valorização do mercado, agora com taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. O novo Vitara chega à quinta geração com toda a modernidade e tecnologia de um SUV compacto. Mais informações, acesse alpinosuzuki.com. Alpino Suzuki, a sua concessionária Suzuki na Serra. Respeite a sinalização de trânsito.
A conta de luz de sua casa ou empresa está muito alta? Implante novas ideias que resultem em economia e benefícios para a comunidade. Conheça o crédito Energia Solar da Sicredi Pioneira RS. Com ele, você financia placas para geração de energia solar. Uma energia sustentável, renovável, limpa e econômica. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Acesse sicredipioneira.com.br/energia solar e saiba mais.
A Serra Consórcios possui a credibilidade e oferece a segurança que você precisa na hora de comprar o seu imóvel ou veículo, com condições especiais, como parcelamento em até 200 vezes e opções como cartas contempladas. Nós nos preocupamos em garantir a sua melhor experiência. Serra Consórcios, nossa maior conquista é a sua. 3419-5049.
O casaco do primeiro dia de aula, o blusão do dia que seu time foi campeão, o moletom daquele encontro casual. Toda roupa tem uma história, toda história pode ter outro final. Se você não usa mais, doe, passe adiante e faça outra história emocionante.
Participe da campanha do agasalho e passe adiante essa emoção. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Esta cantiga é muito antiga, é muito amiga e me acompanha desde o dia em que nasci. Levo a canoa quando eu saio noite afora, pescando estrelas no Uruguai ou no Ibiqui. Olha o dourado que bateu no espinhel, traz a canoa que rio fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhel, traz a canoa que rio fundo não dá pé. Ela é remanso, é cachoeira, é lua cheia. Ela é piava, ela é dourado, é surubi. Ela é o espanto do piá que a vez primeira tirou das águas para o solo um lambari.
6h55, faltando 5 minutinhos para 7 da manhã. Estamos de volta com Gaúcha Hoje. 18 graus é a temperatura aqui em Caxias do Sul. É a média na Serra Gaúcha nesta manhã, 17 em Bento. Farroupilha um pouquinho mais quente, 19 graus. E pelo estado, a gente também tem uma média semelhante de temperaturas nesta terça-feira, em que a gente já tem aí uma nebulosidade indicando que pode chover a qualquer momento aqui no estado. 6h55, Gaúcha Hoje é para Círculo. Escolha o melhor para você também. Ligue 3013-9777. E a Panvel facilita o seu dia. Compre online e receba onde, como e quando você quiser. Panvel, você sempre bem. Quer reduzir a conta de luz da sua casa ou da empresa? O Sicredi tem a solução. Crédito Energia Solar Sicredi Pioneira RS. E o Ciro Fabres está aqui folheando o Jornal Pioneiro. Tem também as principais manchetes desta terça na capa do Jornal Pioneiro e também de Zero Hora.
Manchete principal do Jornal Pioneiro, para a saúde, a dura rotina de quem espera um leito hospitalar pelo SUS em Caxias do Sul. A rede de saúde opera no limite, em parte pelo fechamento do postão para reformas, mas também por força de doenças sazonais e migração de clientes dos planos particulares para o sistema público. Uma extensa reportagem mostrando o drama de quem tem que enfrentar a espera para obter o tratamento ali de saúde na rede que sem o postão acaba sendo a opção, né, nos hospitais que atendem pelo SUS. Antigo prédio do INSS, abandono e insegurança. Ellen de Pontes Santos, 18 anos, é o prédio que serviu de cenário para a morte de Ellen de Pontes Santos, 18 anos, que foi encontrada carbonizada, enrolada em fios no final da tarde do último domingo. Empresa familiar Nelson Eggers, que é o presidente do Conselho Consultivo da FRUC, e o case de sucesso da empresa ali de Lajado. Por danos morais, prefeito Daniel Guerra entra com ação contra o vereador e voz forte da oposição, Rafael Bueno. Trânsito. 3 pessoas morrem em acidentes na Serra. E uma matéria buscando os motivos do fracasso. Por que o Caxias não se classificou à Série C outra vez?
Várias respostas ali na matéria do Jornal Pioneiro. Estava dando uma olhadinha ali, tem várias respostas, muitos porquês.
É, são fatores que se somam, né? Assim como no caso da saúde também tem mais de uma resposta para essa espera longa que quem precisa da saúde acaba tendo de enfrentar. O jornal Zero Hora, ele coloca o foco, manchete principal, na questão do IP Saúde. Atraso de 637 milhões em repasses põe em risco o IP Saúde. Valor corresponde a contribuições patronais devidas por órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado, vejam só, ameaçando a viabilidade econômica do plano que presta atendimento a 1 milhão de usuários. Comoção fora de campo. É mais um caso de homicídio, de violência em Porto Alegre, né, que gerou muita repercussão. Polícia acredita que Wesley Sampaio, 19 anos, que jogava no São José, e a namorada dele, Sara Moreira de Oliveira, 16 anos, mortos no domingo, não eram alvos dos atiradores. O jovem foi sepultado ontem na capital, em Porto Alegre. É o caso do jogador do São José, das divisões de base, que saiu da festa no sábado à noite, na madrugada já de domingo, pegou um transporte por aplicativo, que depois se revelou clandestino, e o alvo, o motorista desse transporte por aplicativo, acabou sendo o alvo, né, de outro grupo, e na troca de tiros acabou sobrando para o casal de jovens que não tinha nada a ver com a história. O governo decide bloquear, o governo federal, 1,4 bilhão do orçamento. Saques do fundo de garantia devem ficar restritos a R$500. Jovem fingia ser PM para não pagar almoço. Brasil se destaca em confiança em veículos de mídia. E CBF divulga datas e locais das semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio decide fora da arena contra o Atlético do Paraná em Curitiba. E Inter joga a segunda partida contra o Cruzeiro no Beira-Rio.
Obrigada, Ciro Fábio, com os destaques de Pioneiro e Zero Hora desta terça-feira. Sinal marcou 7 da manhã. Vamos agora com o nosso noticiário.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No Sinal, 7 horas, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Empresário confessa que atirou em jovem para recuperar o celular do filho em Farroupilha, André Fiedler.
Um empresário da indústria de plástico, de 48 anos, confessou a autoria do tiro que matou o Jonathan de Cândido Oliveira, de 20 anos, no domingo em Farroupilha. Ele disse ao delegado que atirou no jovem para recuperar o celular do filho. Agora a Polícia Civil vai apurar se o tiro que matou o Jonathan foi realmente necessário, já que a defesa alega a legítima defesa. O réu confesso que não teve o nome divulgado, se apresentou na delegacia na tarde de ontem, acompanhado de um advogado. O advogado de defesa Carlos Alberto Sandoval relata que o suposto delito aconteceu em frente a uma casa de festas no centro de Farroupilha. Após o jovem teria acionado a família e o empresário decidiu procurar pelos suspeitos. De carro, o filho, a namorada dele, também de 17 anos, e o pai teriam seguido em direção ao bairro Industrial e, ao retornarem pela rua Independência, próximo à sede dos bombeiros, avistaram o grupo dos supostos ladrões. Ao se aproximarem, de acordo com Sandoval, dois homens teriam fugido, mas o restante do grupo permaneceu no local e uma discussão iniciou pela devolução do aparelho. Conforme o depoimento, o empresário notou que Oliveira iria iniciar uma briga, partindo para cima dele com o punho cerrado e, por isso, atirou. O local do crime possui câmeras de segurança e as imagens vão ser analisadas pela Polícia Civil. O delegado Rodrigo Morale afirma que ainda é preciso ouvir outros depoimentos e verificar se houve o registro do suposto furto de celular. No depoimento, o empresário indicou que a arma do crime estaria na sede de sua empresa em Caxias do Sul. Os policiais foram até o local e apreenderam um revólver calibre 38. A defesa admite que o autor confesso não possui autorização para posse ou porte de arma de fogo. A origem da arma não foi explicada. Segundo a Polícia Civil, Oliveira não possui antecedentes criminais.
Obrigada, André Fiedler. 18 graus em Caxias do Sul, nebulosidade, marcando a terça-feira. Calendário de pagamento para servidores estaduais que recebem acima de R$ 4.500 será anunciado hoje. E o governo estuda limitar os saques do Fundo de Garantia a R$ 500 neste ano. Corpo de homem é encontrado boiando em represa de Caxias do Sul. Detalhes com Marcelo Passarello.
Wanderlei Abreu, de 54 anos, foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira em Caxias do Sul. O corpo dele estava boiando na represa São Pedro, que integra o complexo da Ubó no bairro Fátima. De acordo com informações da Brigada Militar, um morador das proximidades estava passeando com os cães por volta das 10 para 7 da noite quando avistou o corpo. Ainda conforme informações da perícia repassadas à polícia, não havia sinais de violência, por isso é investigada a possibilidade de afogamento. A irmã dele identificou o corpo no mesmo dia, na noite desta segunda-feira. Segundo ela, ele era surdo e saiu de casa com as mesmas roupas com que foi encontrado morto.
Muito bem, vamos adiante. 7:04. Três pessoas são mortas dentro de casa no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. E baixa arrecadação de impostos faz o governo federal bloquear mais R$ 1,4 bilhão do orçamento. Ex-vice-prefeito pode concorrer à Prefeitura de Caxias do Sul, Ciro Fabres.
O ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabres de Abreu, está retornando à cena política. Ele ingressa no Patriota como vice-presidente, já como vice-presidente estadual da sigla. Conforme Rubens Rebés, ex-PHS, que conta ter assumido na sexta-feira como presidente do partido no estado, Fabres será candidato na disputa majoritária em 2020 em Caxias do Sul. A nova direção estadual aguarda homologação de Brasília. Recentemente, o PRP, Partido Republicano Progressista, foi incorporado ao Patriota, que passou a ter direito aos recursos do fundo partidário. Fabres diz que irá se filiar na vinda do presidente do partido a Caxias. Rebés diz que será realizado um jantar dentro dos próximos 15 a 20 dias para a oficialização. O ex-vice-prefeito afirma que ainda não decidiu se irá concorrer em 2020. As informações são da coluna Mirante do Jornal Pioneiro.
Obrigada, Ciro Fabres. 7:05. A assessoria do ministro Paulo Guedes alerta que ele teve o celular hackeado e que as mensagens originárias do número dele devem ser desconsideradas. E Reino Unido deve anunciar hoje o substituto de Theresa May no cargo de primeira-ministra. Repassando aqui as temperaturas, 18 graus em Caxias do Sul, 17 graus em Bento Gonçalves, Farroupilha com 18, Flores da Cunha 17, é a média aqui na região entre 16 e 18 graus, porque Gramado é a cidade aqui mais fria, 16 graus para começar a terça-feira. Passo Fundo com 17, Santa Maria também, Porto Alegre 18 graus, mesma temperatura aqui da região da Serra. E vamos agora entrar em contato com o Cleocum, que no Gaúcha Hoje fala para Ilumisol, sistema de energia solar. Economize com a Ilumisol. Cleocum.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Previsão do tempo indicando uma quantidade grande de massa de ar mais úmida sobre o estado. Tem algumas partes do estado que terão chuvas mais expressivas, chuvas mais volumosas, outras partes a chuva não é tão intensa assim. A distribuição da quantidade de chuva sobre o estado, ela é bastante irregular. Não são todas as áreas que vão ter um volume de chuva mais alto, vão ser, digamos assim, poucas estas áreas que terão um volume de chuva maior, mas fica sempre aquela preocupação quando pega um perímetro urbano de que isto possa trazer algum transtorno. Mas de uma maneira geral, as previsões vão levando, ou seja, deixando uma situação de umidade que fica hoje, amanhã, também teremos essa mesma quantidade de umidade sobre o estado do Rio Grande do Sul amanhã e sexta-feira. Os volumes de chuva que saem desses sistemas, ou seja, a quantidade de água que cai, é que é variável. Mas que o tempo está instável, tá? Não tem previsão dele firmar tão cedo, só no sábado é que a gente deve ter um tempo sem chuva, porque domingo, entre a tarde e a noite, a chuva está voltando. Tem chuva na semana que vem, segunda, terça e, pelo jeito, quarta também. Então, por enquanto, a gente talvez tenha aí uma semana ou 10 dias de muita umidade sobre o estado. Dessa uma semana, 10 dias com chuva, alguns poucos terão chuva forte, mas grande parte dos dias mantendo uma quantidade muito grande de umidade sobre o estado. Não tem previsão de um frio muito intenso, mas levando em consideração a umidade, a sensação é de frio ao longo desses próximos dias aqui para nós. As temperaturas caem um pouco hoje e devem diminuir mais amanhã. Quarta e quinta-feira são 2 dias com temperaturas menores, mas principalmente por causa do excesso de umidade que a gente vai ter amanhã e depois. Esse excesso de umidade só começa hoje, depois ele se, digamos assim, estaciona sobre o estado no meio da semana e diminui um pouco, especialmente entre a sexta-feira e o sábado. Aliás, sábado talvez a gente não tenha chuva, somente nebulosidade variável e um pouco de frio sobre o Rio Grande do Sul. Com a previsão do tempo, Cleocum.
Obrigada, Cleocum, com a previsão do tempo. E do tempo vamos para o trânsito. Lembrando sempre que as informações das ruas, da movimentação, é para a Serra Consórcios. Nossa maior conquista é a sua. E quem traz os destaques é o André Fiedler.
Trânsito já se intensificando bastante na RS-453, de onde eu falo nesse momento. Movimentação nesse ponto, especialmente em direção à Farroupilha, né, de Caxias para Farroupilha. Tem movimentação mais intensa também na perimetral oeste, junto ao viaduto Campo dos Bugres, para veículos que seguem, por exemplo, em direção ao bairro Kaiser. Não chega a ter uma concentração tão grande como no sentido contrário, costuma ocorrer no horário, mas ainda assim tem uma concentração ali por conta da rotatória. Ruas Os 18 do Forte, Sinimbu, Pinheiro Machado, na área central da cidade, com trânsito fluindo bem, e Rua Bento Gonçalves, nas proximidades do Estádio Centenário, também com trânsito tranquilo neste momento.
Obrigada, André Fiedler. Este foi o Direto ao Ponto para a Nissan DR Sul. A hora de você ter um Nissan chegou, aproveite.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Engrossa, fazendo pó subir que nem farinha. Vou cantar um shot carreirinha, coisa muito minha, muito nossa. Um shot que tocado baile engrossa, fazendo pó subir que nem farinha. Oi, galera, eu sou gaúcho.
Shot do Sul de Chico Sarati ou Shot Carreirinha, isso, Ciro Fabris?
É, popularmente a música, né, ela se popularizou como o Shot Carreirinha, né, também imortalizado na voz do Barbará, né, mas são canções que realmente muita gente conhece, né?
E ao som de Chico Sarati, eu vou repassar algumas mensagens que chegam agora dos ouvintes aqui no nosso 99690-1220. O Jefferson está mandando bom dia. O Carlos Kramer pergunta se confere a notícia de um corpo encontrado no complexo da UBO. E tem mais detalhes também em pioneiro.com. Mais cedo, o Marcelo Passarella falou sobre este caso de um corpo que foi encontrado boiando na represa aqui de Caxias do Sul. Então, confere a informação respondido para o Carlos Kramer aqui no nosso 99690-1220. Também tem o Marcos Marquete, de Caxias do Sul, perguntando quem vai votar no Ciro Fabris. Ele faz essa pergunta, Ciro. E o William Stoffels destaca que tem sinaleira em amarelo piscante na esquina das ruas Graciema Fórmulo e Conselheiro Dantas. E ainda a participação de mais um ouvinte, o João Sarati, que ele destaca, Ciro, que parece que neste caso que você mencionava do prédio abandonado, do antigo INSS, o governo municipal não conhece a teoria das janelas quebradas. E aí ele detalha o que seria essa teoria. Refere-se ao abandono e degradação continuada de prédios. Quanto maior o descaso, mais os vândalos sentem-se à vontade para depredar. Caso a população e o poder público cuidem, isso vai fazer com que o índice de depredação também diminua. Isso foi usado em Nova York como um modelo para reprimir depredações. Tolerância zero a pequenos delitos. A origem da teoria está relacionada ao experimento com um carro abandonado em uma periferia que foi continuamente depredado. Quanto mais abandonado, cresce a depredação.
É, vale para o poder público e para qualquer edificação e para qualquer espaço, na verdade, né? Se você dá indicativos de que aquilo não está sendo ocupado, alguém ocupa. E acaba produzindo danos, danifica, né, o patrimônio da outra ocupação e destinação muito menos nobre do que poderia. Né. Isso vale, como regra geral, para a visão estratégica que se tem na cidade, quer dizer, vamos transferir para as ruas. Né. Você pega e deixa as ruas de um centro histórico abandonadas, sem atrativos, as pessoas vão cada vez menos, elas se tornam mais degradadas, ela atrai a insegurança, né? É uma regra ampla, estratégica de visão da cidade. Quando você cuida dos pequenos detalhes, né, há indicativos de que há cuidado e de que não há espaço para ervas daninhas prosperarem, né? É importante, requer da administração pública, no que diz respeito a espaços públicos e prédios públicos, atenção e cuidado, vigilância, por meio de seus órgãos, de suas secretarias, de suas corporações. A questão da iluminação pública, até a prefeitura anunciou recentemente que está com um percentual de trocas de iluminação pública bastante significativo, né? É o caso, tem que haver a vigilância permanente do órgão da prefeitura que cuida da iluminação pública. Queimou uma lâmpada? Trocou. Né? Aí você consegue manter um ambiente, né, que é aquele ambiente com a condição adequada, com a iluminação, e não chama a violência. Vale o mesmo para prédios públicos e vale o mesmo para os espaços públicos. Parques, né? O Parque dos Macaquinhos, lá naquela situação.
E que risco que as pessoas, os frequentadores, acabam enfrentando. Tem gente correndo com o celular, com a luz do celular à noite, porque não tem iluminação.
É, uma cidade de 500 mil habitantes, como Caxias do Sul, no principal parque da cidade. Ora, não pode, né? É absolutamente inconcebível uma situação como essa. Mas isso requer que a prefeitura, a administração, as secretarias estejam atentas para as lacunas e acabe oferecendo a resposta rapidamente. Assim se mantém um ambiente da cidade que retire espaços para prosperar a insegurança e as ervas daninhas, como falei, né?
E um ouvinte perguntou mais cedo, e um outro ouvinte, tem interação entre os nossos ouvintes aqui, Ciro Fabris. Um perguntou quem ia votar no Ciro Fabris, porque a gente anunciou que tem essa chance de ele concorrer a prefeito, e aí na sequência veio a resposta do Marcelo Buffon, os mesmos que votaram no Guerra.
É, Você está falando do Ciro Fabris, é Ricardo Fabris.
Ricardo Fabris, é, estou conversando com o Ciro Fabris. Ciro Fabris não vai se candidatar, né, Ciro?
É Ricardo Fabris, né? É, Ricardo Fabris aí tem uma trajetória da metade da primeira administração repleta de conflitos com o atual prefeito, né? E ficou aí, acabou adquirindo determinada exposição e desgaste nesse período, né? Agora surgindo essa possibilidade aí, vamos ver como é que vai se encaminhar essa possibilidade, essa alternativa com o Ricardo Fabris indo ao Patriota. Ainda sabe que falta um ano, né? As coisas ainda estão se acomodando, as abóboras ainda estão se acomodando no cenário eleitoral, né?
Não, agora a gente vai ter muitos nomes até esse final de semana. Uma reportagem do Jornal Pioneiro destacava o quadro de eleições em Bento Gonçalves. E aí a gente tem aí um painel bem amplo, porque esse é o momento em que os partidos colocam o maior número de nomes à disposição, justamente para dar aquela sentida, para tirar o termômetro, para ver quem vai emplacar de fato, né, quando começar a valer as eleições, período de campanha.
E para se credenciar para uma negociação, né? Quer dizer, olha, o nosso partido tem tal nome, vamos compor uma chapa, né? Como é que vamos fazer essa composição? Quem tem candidato a oferecer já entra bem posicionado para uma negociação eleitoral, né? Essa é o fundamento de aparecerem nominatas já neste momento. As pessoas vão se credenciando, assim como acabam ficando mais expostas e na vitrine desde cedo, né? Tem o ônus e tem o bônus.
Sim, um ano antes todo mundo tem chapa própria, né? Todos os partidos têm os seus candidatos. Daí depois é que tem aquela coligação, muitas vezes até que não faz sentido entre alguns partidos.
E todo mundo dizendo que vai ser protagonista na eleição majoritária. Veja agora, na edição de ontem do Pioneiro, temos uma entrevista com o Ricardo Golim, presidente do PP, dizendo que o partido vai ser protagonista também, né? Ou prefeito, ou vice, né? Só que se a gente for juntar todos os partidos e chega no final, se afunila para determinadas candidaturas, não tem espaço para todo mundo, né? Então, por isso que desde cedo, desde agora, os partidos estão se colocando aí na linha de partida para essa corrida eleitoral.
É, mas algo que chamou atenção na última eleição aqui em Caxias do Sul é que o prefeito foi sozinho praticamente, enquanto outros candidatos que tinham aí uma coligação com muitas siglas não obtiveram o mesmo resultado que vinham obtendo em outras eleições. Isso pode ser também uma tendência para as próximas eleições, a gente ter sim um número maior de candidatos, Ciro?
Olha, eu ainda não acredito, né? Porque veja no espectro dos partidos que compõem a oposição tem basicamente dois eixos aqui em Caxias do Sul. O eixo mais à esquerda, que integra dos partidos que têm representação na Câmara, o PT e o PCdoB, e depois aquele grupo que estava em torno das três gestões anteriores. São muitos partidos. Hoje nós temos uma linha que engloba o PTB com o PSDB, que são partidos que estão no governo do Estado e se reproduzem com nomes aqui em Caxias do Sul, mas pega também o MDB, o PDT. Como é que esses partidos vão negociar, né? Haverá, de fato, uma subdivisão ou não haverá? Né? A gravidade acaba produzindo uma atração no final, porque essa atração possibilita mais força eleitoral. Ainda que não devesse ser assim, porque Caxias do Sul tem segundo turno, o que significa que seria muito saudável para a democracia que um número maior de candidatos e partidos se lançasse no primeiro turno. Mas a gente sabe que tem estratégia eleitoral, tem cálculo eleitoral. Aí quando chega na hora, os partidos que são mais próximos, eles avaliam o cenário. Olha, se a gente for separado, a gente corre o risco de não chegar no segundo turno. Então, esse cálculo, ele é um cálculo que é mais efetivo quando se aproxima a eleição. Por isso que ocorrem esses afunilamentos, né?
Agora é interessante que esse cálculo se faz muito mais na eleição majoritária para prefeituras aqui de Caxias do Sul do que fazer essa avaliação quando os candidatos são a deputado. Há uma divisão tão grande, muitas vezes, que a gente não tem representante na Câmara, no Congresso, a gente só tem na Assembleia. Porque esse cálculo talvez esteja equivocado nesta hora, Ciro.
É, ali o problema é outro, né? O problema ali é a multiplicação de candidaturas, elas se multiplicam e o resultado é que os votos se dividem, além do que o fenômeno daqueles candidatos que têm, que representam ou que têm outra origem, digamos assim, geográfica, sob o ponto de vista eleitoral, que acabam conseguindo votação expressiva em Caxias do Sul, que é o caso de Marcel Van Hatten do Novo, que aqui obteve 17 mil votos, né? Uma votação que permitiria daqui a pouco Caxias do Sul terem representante no Congresso.
Sim, mas enquanto há o cálculo, né, com a coligação, para não repartir os votos para prefeito, muitas vezes dentro dos próprios partidos tem vários candidatos do mesmo partido, da mesma cidade, e eles não conseguem, então, entrar num consenso de um nome prioritário.
Não conseguem, porque aí fala, né, aquela meta, aquela vontade, aquela expectativa de ter um espaço na Câmara Federal, que é a maior dificuldade, na Assembleia ainda se conseguiu eleger, né? Mas a pessoa acha que tem possibilidade e se joga como postulante e acaba havendo uma divisão de votos e os partidos também não conversam, né? Não conversam. E olha aqui, as entidades empresariais, especialmente a SIC, têm frisado
chamaram
muito esse aspecto,
os candidatos.
Né?
Uhum.
Tem frisado muito, porque parece óbvio, né? Mais candidatos, mais divisão de votos, e aí candidatos de fora acabam entrando, né? Falta, sem dúvida nenhuma, essa visão estratégica, que significa abrir mão de uma pretensão eleitoral, eventualmente, mas em nome de uma representação para a cidade. E isso não tem ocorrido e o prejuízo está bem evidente agora. Inclusive, nós temos aí uma visita, digamos assim, sobrevoos de diversos parlamentares que são de outras regiões, que estão vindo a Caxias do Sul com emendas parlamentares, com recursos de emendas parlamentares, para ouvir e manter contato com o eleitorado daqui, porque Caxias não tem representação, sem falar que estamos discutindo e votando reforma da Previdência e Caxias do Sul e a Serra Gaúcha não tem representantes. Uma região como a Serra, Babiana, incrível como a região e Caxias do Sul não conseguem ter representantes no Congresso.
Realmente, 7h23, Gaúcha Hoje na parceria de Círculo, escolha o melhor para você também, ligue 3013-9777, Panvel, como a Panvel pode facilitar o seu dia, e Sicredi, conte com quem faz a diferença na sua vida financeira e na sua comunidade. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Vamos a um rápido intervalo, o som de Chico Sarati. Na sequência, a gente volta para falar da falta de leitos em hospitais aqui da região. Os hospitais referência, que estão em Caxias do Sul, mas que atendem muitos municípios. Em seguida.
De carreirinha, coisa muito minha, muito nossa. Um short que é tocado, baile engrossa. Fazendo, posso vir que nem farinha. Vou cantar um short de carreirinha. Coisa muito minha, muito nossa. Um short que é tocado, baile engrossa. Fazendo, posso vir que nem farinha. Oi, galera, eu sou gaúcho. Da alma forte pela seiva dos amargos. Nas alegrias bebo luas, nas cacimbas. Nas amarguras ganha pura em trago largo.
Sabe que horas são? É hora de fechar com a DF Sul Fiat e conquistar o seu carro zero. Festival Argo só em julho. Argo completo de 48 mil por apenas 43.990. Atenção! São somente 3 modelos disponíveis na DF Sul Fiat. Cronos 1.3 com 109 cavalos e muita economia a partir de 54.990. Não se atrase. O seu Fiat está esperando você aqui na DF Sul Fiat. Se beber, não dirija.
Instale placas fotovoltaicas. A Ilumisol Energia Solar tem linhas de crédito com parcelamento em até 36 vezes sem juros. Faça um orçamento com a Ilumisol para sua indústria, residência e propriedades rurais. Ilumisol, garantia de 95% de economia. Ligue 3214 1001 e agende visita da Ilumisol.
Há mais de 90 anos no mercado, a Balanças Dalemoli atua nos segmentos de balanças industriais, rodoviárias, de laboratório, comercial, agrícola e pecuário. Com fabricação e suporte técnico autorizados pelo Inmetro. Balanças Dalemoli. Precisão e confiabilidade. Ligue 3217-7000 ou acesse dalemoli.com.br.
Gaúcha Porto Alegre, AM 600, FM 93.7. Gaúcha Santa Maria, 105.7. Gaúcha Serra, 102.7. Gaúcha Zona Sul, 102.1. E Rede Gaúcha Sat, 150 emissoras conectando Rio Grande ao Brasil e ao mundo via satélite.
Hoje o time Ara veio preparado para vencer. Lá vem o Batata, o nosso camisa 10. Ele rouba a bola do adversário, corre pelo meio de campo, ganha velocidade. É agora, ele chuta e é gol! Gol do Batata! Ele vem muito bem preparado com o Gran Batata. O arranque inicial com o Yara Baza, toda a resistência com o Yara Liva e o reforço de nutrientes com o Yara Vita. É campeão de rendimento. É Yara!
Chegou a hora de trocar de carro na DR Sul Renault. Confira Capture Life com câmbio automático CVT a partir de R$ 69.990 ou com parcelas por menos de R$ 1.000 no programa Troca Fácil. Consulte condições e aproveite. Acesse drsul.com.br e confira mais de 200 seminovos em oferta.
No trânsito, dê sentido à vida.
Quer facilitar as tarefas de limpeza? Não perca a temporada das lavadoras Steel e leve uma para casa com uma condição especial, em 6 vezes sem juros. É mais eficiência para você lavar o carro, a calçada e deixar sua casa limpinha. E você ainda conta com a qualidade e a tradição que só uma marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Passe hoje mesmo na loja Steel mais próxima e aproveite essa super oferta.
Sentidos, um galope imprevisto, perigos e riscos em todo lugar. Não sou de cara feia, mas nesta peleia deixei de lutar.
Muito bem, 7h28, estamos de volta. Gaúcha hoje na Gaúcha Serra, 102.7 FM, nesta manhã em que temos muita nebulosidade, muitas nuvens no céu em Caxias do Sul e a temperatura é de 18 graus. Amanhecer com temperaturas elevadas aqui na região da Serra. Temos 17 graus, portanto, em Bento Gonçalves, Farroupilha com 18, Flores da Cunha com 17, Gramado com 16, é a média entre 16 e 18 graus na Serra Gaúcha. Vamos agora à redação integrada da RBS Serra conversar com a Aline Ecker, que tem mais informações sobre um acidente que chamou muita atenção neste início de semana, acidente que ocorreu em Antônio Prado, e a criança que perdeu os pais após esse acidente segue internada em Caxias do Sul.
O menino Enzo Boldan William, de 3 anos, segue internado na UTI pediátrica do Hospital do Círculo, em Caxias. A instituição não informa o estado de saúde da criança. Ele estava no carro da família com os pais Franciele Boldan William, 34, e Leandro Carlos William, 35, quando eles se envolveram em um acidente em Antônio Prado, na manhã desta segunda. Os pais chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Eles moravam em Farroupilha e serão sepultados a partir de hoje às 14h em Flores da Cunha.
Obrigada, Aline Ecker, com as informações sobre este acidente que vitimou um casal e deixou uma criança ferida, que está internada, criança de 3 anos, o Enzo Bondan Ulian. 7h29, e agora vamos falar de um caso sério, que é um caso de saúde aqui da Serra Gaúcha. A situação dos hospitais, que vem apresentando lotação nessa época do ano, já é tradicional, época de frio, temos muitos casos de doenças respiratórias e uma situação, portanto, recorrente no inverno, mas que não temos aí uma melhora do cenário. E um levantamento do Ministério da Saúde mostra que o número de leitos do SUS até aumentou timidamente, mas foi muito pouco, insuficiente para atender essa demanda. Quem conta é a repórter Flávia Noal.
O número de leitos hospitalares para internação cresceu nos últimos 7 anos, mas o aumento no SUS tem sido extremamente tímido, foi de 1,7%, o que corresponde à criação de 10 leitos. Na rede particular, o crescimento é mais expressivo, de 25%, o que significa 84 novas vagas. Os dados são do Ministério da Saúde e excluem os leitos complementares, que são formados por UTIs, UCIs e unidades Canguru. Ainda que os leitos de internação tenham tenham aumentado, o número tem sido insuficiente, principalmente no inverno. A época mais fria do ano causa lotação em hospitais. No Hospital Pompeia, o maior da cidade, são 293 leitos de internação, 167 deles do Sistema Único de Saúde. A média dos últimos dias é de 15 a 20 pacientes aguardando por leito. A diretora administrativa, Daniele Menegucci, explica que a situação interfere no funcionamento do hospital.
Impacta muito na nossa rotina, no nosso dia a dia, tanto do ponto de vista de ocupação física mesmo, da gente ter que acomodar mais pessoas do que o espaço comporta, mas também por características de pessoal, porque à medida que eu tenho um serviço superlotado, eu preciso alocar mais pessoas, eu preciso pagar hora extra, contratar funcionários para que deem essa assistência e que possam aí ofertar tudo aquilo que o paciente precisa, porque muitas vezes ele não vai estar numa cama, mas a assistência que ele demanda, medicação, exames, o médico, a nutricionista, a fisioterapia, a farmácia, todo esse arsenal, ele está mobilizado para atender aquele paciente, seja lá o local que ele estiver.
Pacientes têm que dormir em macas, no pronto-socorro, nos leitos de observação e até em poltronas. É o caso da pensionista Terezinha de Fátima Vieira, que está com um problema no pulmão. Ela conta como foi a noite no hospital.
Ah, não foi muito boa, porque a gente está sentado assim, né? Tudo que é possível.
Com dores muito fortes na cabeça, a dona de casa Lourdes dos Santos Oliveira também não teve alternativa ao aguardar um leito no hospital durante 2 dias.
Esperando agora o resultado da ressonância que foi feita nessa noite passada. Aí eu prefiro ficar aqui, né, por causa que eu tenho muita dor de cabeça, que eu estou sendo medicada direto, né? Então eu tenho que ficar aqui.
No Hospital Geral, que atende apenas pelo Sistema Único de Saúde, também há lotação. São 237 leitos para a rede pública de saúde. E a ocupação, em algumas semanas, chega a 90% nesta época. Embora o crescimento no número de leitos seja mais expressivo na rede particular, os hospitais privados também têm enfrentado dificuldades.
É uma realidade que não é exclusiva ao SUS. A gente observa, pelo relato da Flávia Noal, justamente um acréscimo de leitos, principalmente na rede privada e tímido no SUS, mas a lotação nessa época do ano, ela é difícil de administrar até mesmo para hospitais privados. É o que a gente vai conferir agora, nesta reportagem em conjunto com a redação da RBS-TV, como pioneiro. E quem traz mais detalhes da situação dos hospitais privados é a repórter Grace Matos, da RBS-TV.
No Hospital do Círculo, que atende somente convênios e particular, a direção diz que os pacientes não esperam por leito mais que 6 horas. Os espaços lotados, no entanto, escancaram um aumento da procura pelos serviços. Em anos anteriores, a taxa de ocupação do início da semana girava entre 88% e 90%. Agora, nesse inverno, o período da semana que era para ser mais tranquilo já começa com 97% de ocupação em média.
Diante de, enfim, de toda essa alta demanda, né, que não é específico do nosso serviço, é regional, a direção do hospital teve toda uma preocupação no intuito de que de fazer liberação de horas extras. Reabrimos um setor que nós havíamos fechado, enfim, pela baixa demanda de atendimento. Então nós estamos trabalhando, enfim, com esse setor, que é o setor 300, estamos trabalhando com esse setor de contingência no intuito de atender o paciente da melhor forma possível.
A situação é parecida no Complexo Hospitalar Unimed, que também tem mantido a ocupação máxima nos últimos dias. Quando lota, a alternativa é solicitar leitos para a rede credenciada. Também tem um setor de contingência, o Hospital Dia, como explica a coordenadora operacional do Complexo Hospitalar, Isabel Argenta Cervelin.
Fica dentro do pronto atendimento e que acaba sendo uma contingência para a unidade de internação. Então, até que o paciente tenha disponível o seu leito na unidade de internação, ele aguarda no hospital dia até a sua transferência.
Quanto tempo ele pode ficar?
É variável. Ele pode ficar 12 horas, ele pode eventualmente ficar 24 horas. Então, depende realmente da demanda daquele momento.
Para o Gaúcha Hoje, Grace Matos.
Obrigada, Grace. Obrigada, Flávia, com esse panorama da saúde pública nesta época do ano, em que a gente tem aumento da procura pelos hospitais e a gente percebe diferenças no tratamento desses pacientes, até pelo relato dos entrevistados, Ciro Fabris. A gente viu o relato de alguém que estava no SUS, que passa a noite muitas vezes em uma poltrona, com dores de cabeça, com várias dificuldades, enquanto também há uma espera em hospitais privados, mas há uma estrutura de atendimento pouco melhor para guardar esse leito. É o que a gente vem observando nessas matérias que estão sendo feitas nesta série especial, que inclusive está no Jornal Pioneiro de hoje, segue amanhã. E também temos o Jornal do Almoço, com o que a gente mostrou agora com a Grace Matos, também sendo mais detalhado em imagens.
E aí nós temos duas situações, né? Temos aquelas situações da espera por um leito, onde o pronto atendimento do postão acaba fazendo falta dentro desse contexto.
Com certeza. Né? Qualquer leito faz falta.
Acaba fazendo falta, mas tem a situação dos leitos propriamente ditos e da ocupação desses leitos, que está aí o sistema todo operando no limite, com percentuais de ocupação acima de 90%, pelo que pudemos ver e observar pela reportagem. E isso aí remete a uma condição de operação no limite e quase que de colapso. Por quê? Porque nós temos um cenário, evidentemente, não vai recuar, ele só vai avançar na demanda por internação e por serviços de saúde. Diante desse cenário, o que se evidencia é a necessidade de as lideranças buscarem opções e se mobilizarem por mais ou leitos hospitalares, mas daí nós temos a limitação da estrutura física das casas de saúde, ou partir para uma nova casa hospitalar, né? Isso requer mobilização, isso não acontece de um ano para o outro, né? Mas diante de uma perspectiva de operação no limite, olha, precisa começar a se trabalhar com essa perspectiva, porque dentro de um curto prazo, com a demanda crescente, vai chegar no momento em que essa operação no limite vai passar e vai ficar cada vez mais dramático esse cenário.
Até para recuperar os dados que as repórteres trouxeram, Ciro, a gente tem aí uma expansão de 1,7% nos leitos do SUS de um ano para o outro.
São 10 leitos, né, no período de 7 anos.
Só que, na comparação com 2015, o SUS perdeu vagas. Então, na verdade, a gente tem 16 leitos a menos. Então, de um ano para o outro, compensou nada.
Sim.
E a gente sabe que temos aí obras paradas, o hospital geral, há quanto tempo que está ampliando e não consegue levar adiante projeto. A gente vai falar mais sobre isso na série amanhã. Temos unidades dentro de hospitais aqui da Serra prontas, mas que não abrem porque não tem dinheiro para a manutenção. Porque não basta só fazer obras, é preciso ter o recurso de custeio, que é muito mais alto do que a obra em si. E, ao mesmo tempo, a gente tem casos como esse que a gente citava, do prédio do INSS ali, que não avança e poderia sediar algum serviço de saúde.
Aliás, esse é o propósito.
Que é um dos propósitos, né? Desde que ele foi devolvido pelo governo federal à prefeitura. Inclusive, foi estabelecido que ele deveria ser utilizado para este fim. E tem aí também alguns ouvintes participando, questionando. André Gonçalves, por exemplo, pergunta: por quanto tempo ainda Caxias ficará sem o postão 24 horas? Era para reabrir antes do inverno.
Uhum.
É a cobrança aqui da população. E a gente sabe que não vai abrir antes do inverno, porque a licitação está ainda em andamento. E teve, então, aquela medida emergencial de fazer uma parceria com o Hospital Virve Ramos para, a demanda que não for atendida na UPA da Zona Norte ser direcionada para o Hospital Virve Ramos. Só que essa matéria mostra que a lotação em praticamente todos os hospitais, inclusive esse, inclusive nos privados.
Está no limite. Você citou o exemplo do Hospital Geral, né, que aguarda ali pela ampliação. Mas, ampliando o Hospital Geral, vai haver um acréscimo adicional de leitos, mas esse adicional de leitos aí, em pouco tempo, já vai se revelar que vai ser ocupado quase que plenamente, né, e colocando a demanda de novo no limite, né. A questão do custeio, É algo que precisa ser muito bem pensado e buscado, né? Precisa de uma mobilização, né, capaz de garantir o funcionamento dos espaços e das estruturas. Para isso tudo, precisa mobilização política e administrativa, com planejamento. A situação está realmente num teto preocupante, porque aí envolve toda a região também. A gente precisa colocar, certamente se precisará colocar nesse raciocínio todo as unidades hospitalares de cidades da região, né, e mesmo assim vai ficar essa demanda praticamente no limite. E com uma perspectiva, a perspectiva é de que a demanda seja crescente. Precisaria surgir com força uma luz amarela quase vermelha, né, na frente dos representantes e políticos e das lideranças aqui das cidades da região.
O espaço de análise do Gaúcha hoje para DGSul Chevrolet, pensado para você, feito para você, aproveite. 7h41, temperatura em Caxias do Sul, 17 graus. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais informações sobre o tempo, o trânsito, economia. Já voltamos.
Da terra trago o meu jeito, cinchado em mim desde cedo, uma ilusão que me leva a campear meus segredos. E se o destino me segue neste caminho perdido, faz-me buscar os meus passos sem me mostrar os sentidos. Levo na voz que semeio as melodias do vento, tenho no altar dos rodeios as preces em movimento, e não seguro a tristeza.
Hora certa, Sindiserve. Resistir, conquistar e avançar.
7h42.
Venha fazer parte do sindicato que carrega em sua história um legado de lutas, avanços e justiça. O Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, além de defender a categoria, oferece assessoria jurídica, cursos, palestras, atividades de bem-estar, convênios, parcerias, sede campestre e principalmente a oportunidade de participar da luta por nenhum direito a menos. Resistir, conquistar e avançar. Sindiserve.com.br.
Eu escolhi o Círculo por ser a mais completa estrutura de saúde da Serra. Pela tradição, solidez, credibilidade nos atendimentos, pelos planos e produtos de saúde flexíveis e adequados às minhas necessidades, além de oferecer mais de 1000 médicos credenciados em diversas especialidades.
Mais de 127 mil pessoas escolheram o Círculo. Escolha o melhor para você também. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Quanto melhor a nutrição, mais o milho atinge seu potencial produtivo. Por isso, a Yara desenvolveu Mais Maíz, um programa nutricional completo que oferece a solução ideal para cada etapa do ciclo, gerando benefícios para a planta, para o solo e até para a sua próxima safra. O resultado? Mais produtividade para a sua lavoura e mais rentabilidade para você. Fale com o seu consultor Yara e conheça todas as vantagens do Mais Maíz.
Eu preciso fazer uma reforma.
Ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos.
Eu vou garantir o meu futuro.
Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi e temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios. Sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Sicredi.
Quer facilitar as tarefas de limpeza? Não perca a temporada das lavadoras de Steel e leve uma para casa com uma condição especial, em 6 vezes sem juros. É mais eficiência para você lavar o carro, a calçada e deixar sua casa limpinha. E você ainda conta com a qualidade e a tradição que só uma marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Passe hoje mesmo na loja Steel mais próxima e aproveite essa super oferta.
Tem gente que faz questão de caminhão econômico com menor consumo de combustível e menor custo de manutenção. Outros não abrem mão de uma carroceria maior, mais força e mais potência. Agora quem quer tudo isso junto, escolhe o Acelo. O Acelo é perfeito para o trânsito urbano. É o único do segmento com câmbio automatizado. Não tenha dúvida, Serra Gaúcha. Quem quer aumentar a sua produtividade com mais plataforma de carga, força, economia e conforto, sabe com quem contar. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro.
Sete e quarenta e cinco, faltando 15 minutinhos para as 8. Estamos de volta com o Gaúcha Hoje para Círculo, mais que um plano. Escolha o melhor para você também. Ligue 3013-9777. Panvel, como a Panvel pode facilitar o seu dia? E conte com quem faz a diferença na sua vida financeira e na sua comunidade. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Amanheceu em Caxias do Sul com muitas nuvens, temperatura abaixou um pouquinho, 17 graus. Vamos saber mais da previsão do tempo, afinal de contas tem previsão de chuva, tem alguns alertas de temporais. E ele está de volta para Ilumisol, sistema de energia solar, economize com a Ilumisol. Cleocum, bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia aos amigos e ouvintes da Serra Gaúcha. Previsão de tempo instável para o estado do Rio Grande do Sul ao longo do dia de hoje. Tem chuva em todas as áreas, aliás, já desde o período da madrugada a gente tem chuva, principalmente na fronteira com a Argentina e na fronteira com o Uruguai. Não necessariamente chuvas volumosas, porque até agora as chuvas não foram muito intensas, mas a gente tem previsão de pancadas de chuva espalhadas pelo estado. Aliás, a gente não teve assim uma chuva forte, mas, digamos assim, abrangente, porque mesmo durante o período agora da segunda-feira, no período da tarde, em alguns trechos curtos e por um momento de tempo pequeno, a pancada de chuva até foi forte. Vigou algumas trovoadas, assim, em áreas isoladas, porque a temperatura estava um pouco maior. Hoje a gente diminui um pouco a temperatura na faixa dos 22 graus em grande parte do estado. E a expectativa toda é que haja mais volume de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul, caia mais quantidade de água nas mais diversas áreas. Segue para amanhã. Em vários prognósticos, a quantidade estimada de chuva para amanhã é maior que a quantidade de chuva estimada para hoje. Tem mais pancadas de chuva também na quinta e na sexta-feira. Sábado, com uma certa tranquilidade com relação ao tempo, por causa da massa de ar frio e um pouco mais seca que vai se estabelecer por aqui. Mas até sexta-feira a gente fica, sim, claro, com a possibilidade de chuva e principalmente com a chance de que esta chuva seja com intensidade forte em algumas áreas do estado. Isso vale para o litoral sul, vale para a região central, vale também para a Serra Gaúcha e até mesmo para Porto Alegre, onde a gente também tem uma distribuição bastante irregular das pancadas de chuva, não somente hoje, mas nos próximos dias. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo, com a previsão do tempo. E vamos agora com o trânsito para a Serra Consórcios. Nossa maior conquista é a sua, André Fiedler.
Babiana, fala aqui da região do bairro Cidade Nova para alertar, né, os motoristas, lembrar os motoristas que a rua Gerson Andrés está bloqueada. Essa é uma das principais vias aqui do bairro, são obras de ampliação da rede de drenagem e depois o asfaltamento. E essas obras são obras complexas que devem levar cerca de um ano e causam o bloqueio total da Gerson Andrés. Então quem circula aqui pelo bairro Cidade Nova, principalmente quem não está familiarizado, né, precisa encontrar caminhos alternativos, principalmente pelas ruas secundárias, né, pelas vias internas ali do bairro, devido a esse bloqueio. A rua Calixto Maximiliano Razia também tem bloqueio ali bem próximo do cruzamento com a Gerson Andrés, porque essa via também vai ser contemplada pelas obras. E a Abel Postale, que é o acesso ao bairro Cidade Nova, também vai ter obras, né? Vai passar por asfaltamento, mas nesse momento ela tem o trânsito normal, as obras não ocorrem neste ponto ainda, elas se concentram principalmente lá no entroncamento com o trecho urbano da Rota do Sol. Falando no trecho urbano da Rota do Sol, nesse ponto, né, mais próximo aqui do bairro Cidade Nova, Cidade Industrial, tem trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos. E um alerta na área central da cidade, um acidente com danos materiais em atendimento pela fiscalização de trânsito na Borges de Medeiros com a Avenida Júlio de Castilhos, envolve um Gol e um Uno. Ninguém se feriu, portanto, mas atenção para quem passa por esse ponto. E mais cedo os ouvintes haviam relatado, né, sinaleiras em amarelo piscante na Graciema Fórmula com a Conselheiro Dantas lá no Sagrada Família. Segundo a fiscalização de trânsito, a equipe de semáforos já foi deslocada para resolver esse problema.
Obrigada, André Fiedler. Então, alerta nessa área mais central, na Borges com a Júlio, que tem acidente em atendimento. 7h50, 10 minutinhos faltando para as 8 da manhã. Hora de falar de economia. Para balanças da Lemoli, precisão e confiabilidade, ligue 3217-7000 e conheça o novo Vitara Turbo 4x4 na Alpino Suzuki.
Serra de Negócios.
Destaque para o setor moveleiro, que tem apoio do Sebrae, num projeto de ampliação da geração de negócios. Dois projetos têm abrangência aqui na Serra Gaúcha e são trabalhados pilares como a melhoria de processos por meio da redução de desperdícios, geração de negócios com estruturação comercial e presença maior no meio digital. Um dos projetos aqui da região é o da indústria moveleira mais competitiva, que atende 20 empresas, e o outro é o Mais Mercado Madeira e Móveis da Serra Gaúcha, que acompanha também o trabalho de 30 marcenarias e, além de gerar negócios, busca ampliar os canais de venda e fazer um reposicionamento digital. De acordo com o coordenador setorial do Sebrae RS, Andrei Carleto, apesar de trabalhar de forma segmentada, de um lado a gente tem os seriados, de outro as marcenarias, as dificuldades são muito semelhantes e o foco e o processo das empresas é que acabam sendo diferentes. Em comum, essas empresas envolvidas têm a oportunidade de participar de ações de mercado, exposição em feiras e visitas técnicas de benchmark. Informações de economia para Cimex, trabalhando pelo futuro e acreditando no amanhã. 7h51, Gaúcha hoje vai a um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com as informações do esporte.
Venha conhecer na Alpino Suzuki o novo Vitara, o SUV com opção de motorização turbo e 4x4 com foco no prazer de dirigir e com baixo consumo. O SUV com a maior valorização do mercado, agora com taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. O novo Vitara chega à quinta geração com toda a modernidade e tecnologia de um SUV compacto. Mais informações, acesse alpinosuzuki.com. Alpino Suzuki, a sua concessionária Suzuki na Serra. Respeite a sinalização de trânsito.
O momento é de união, diálogo e comprometimento. Somente juntos podemos encontrar saídas. Neste período de recuperação lenta da crise, é preciso pensar e agir coletivamente. É necessário entendimento para voltarmos a crescer. Cimex, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas. O momento é de união pelo trabalho.
Instale placas fotovoltaicas. A Ilumisol Energia Solar tem linhas de crédito com parcelamento em até 36 vezes sem juros. Faça um orçamento com a Ilumisol para sua indústria, residência e propriedades rurais. Ilumisol, garantia de 95% de economia. Ligue 3214 1001 e agende visita da Ilumisol. GaúchaZH.com.
A Casas Palharim quer te ajudar a realizar o teu sonho e fazer parte da tua história de felicidade. Nós prezamos pelo conforto e qualidade em cada detalhe. Venha conhecer o nosso showroom, decorado e equipado para encher os olhos de toda a família. Nós entregamos ambientes acolhedores e temos condições facilitadas. Casas Palharim, construindo histórias de felicidade. 3213-1179, na rótula da Avenida São Leopoldo, em Caxias do Sul.
A Serra Consórcios possui a credibilidade e oferece a segurança que você precisa na hora de comprar o seu imóvel ou veículo, com condições especiais, como parcelamento em até 200 vezes e opções como cartas contempladas. Nós nos preocupamos em garantir a sua melhor experiência. Serra Consórcios, nossa maior conquista é a sua. 3419-5049.
Quer facilitar as tarefas de limpeza? Não perca a temporada das lavadoras Steel e leve uma para casa com uma condição especial em 6 vezes sem juros. É mais eficiência para você lavar o carro, a calçada e deixar sua casa limpinha. E você ainda conta com a qualidade e a tradição que só uma marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Passe hoje mesmo na loja Steel mais próxima e aproveite essa super oferta.
R$7,55, voltamos com Gaúcha hoje para Círculo, Panvel e Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Para falar do esporte, começando pela dupla Grenal, chamando os destaques com Rodrigo Oliveira, que traz as informações do Inter, e na sequência André Silva chegando com o Grêmio.
O técnico do Inter, Odair Hellmann, comanda hoje à tarde no estádio do Danúbio, aqui em Montevidéu, o último treino antes da decisão contra o Nacional, quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A grande novidade é a presença de D'Alessandro como titular em um jogo fora de casa. Essa é a tendência e chama atenção, já que, à exceção de uma partida do Gauchão, D'Alessandro não começou nenhum outro jogo como titular longe do Beira-Rio. No meio-campo, Patrick ganhou a posição de Nonato. O goleiro Marcelo Lomba está recuperado de uma pancada na cabeça e vai para o jogo. O time do Inter provável tem Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Paolo Guerreiro. A imprensa uruguaia e o próprio técnico do Nacional, Álvaro Gutierrez, destacam a bola aérea defensiva como um ponto fraco do Nacional, algo que deve ser aproveitado pelo Inter no jogo de quarta-feira. De Montevidéu, com o Inter, Rodrigo Oliveira.
O Grêmio retoma hoje à tarde suas atividades e preparativos para o jogo contra o Libertad na próxima quinta-feira pela Copa Libertadores da América. 35 mil torcedores são aguardados para este confronto. O jogo da volta marcado para outra semana em Assunção, no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. Everton ontem não participou das atividades, foi liberado para resolver problemas particulares em Fortaleza, mas a direção do Grêmio garante que ele estará presente no treinamento da tarde desta terça-feira, que será realizado num primeiro momento com portões fechados no CT Luiz Carvalho. Luciano, atacante ex-Fluminense e Corinthians, está ainda em tratativas com o Grêmio, que tem a concorrência do Atlético Mineiro. Destaques do Grêmio no Gaúcha hoje.
Dupla Grenal de olho na Libertadores nos jogos de amanhã para Bonatec Rodas e Pneus. Na Bonatec tem o pneu que você procura. E na dupla Caju a gente tem de um lado Caxias ainda analisando tudo que ocorreu no final de semana, os motivos desse novo fracasso, mais um ano na Série D, ainda em avaliação. E o Juventude ontem iniciou a semana de trabalhos para receber agora o São José de Porto Alegre. Então, já de olho no jogo de domingo, às 18h, com duas novidades no grupo de atletas. Contratados por empréstimo na semana passada, o atacante Gabriel Poveda e o centroavante Carlos Henrique, que treinaram com os times ontem, Ciro. Mas, no caso do Caxias, é mais difícil se reerguer, né? Depois de ter aí 3 gols que fizeram com que fosse eliminado do acesso à Série C. E tem aí fatores que não são só do jogo, né? Muitos fatores internos que acabam influenciando nesse novo fracasso do Caxias.
Tem que ser reexaminar bem e remontar, vai acabar tendo de se remontar, mas o que ocorreu agora e o que ocorreu nos anos anteriores, evidentemente precisa ser levado em conta, né, para reagir, voltar, recomeçar tudo de novo, visando a Série D. Não dá para desistir, evidentemente, o Caxias não vai desistir, vai continuar tentando e vai conseguir, né? Mas, evidentemente, que tudo isso, todas as experiências precisam ser levadas em conta. No que se refere ao Juventude, Babiana, há um jogo decisivo aí. Esse jogo contra o São José, no próximo final de semana, ele é decisivo, porque o Juventude está em terceiro lugar. Ontem, resultado importante do grupo do Juventude, Paysandu 0, Volta Redonda 0. O que significa que o Volta Redonda assumiu a segunda posição, tirando ela do Juventude pelo saldo, né? Mas o Juventude está a 2 pontos atrás do São José, porém 2 pontos à frente do quinto colocado, que é o Ipiranga, Então, se marcar passo contra o São José em casa no próximo jogo, ele vai ficar já próximo do quinto lugar, que é a linha de corte. É um jogo decisivo para o Juventude.
Então estamos de olho, Ciro Fábio. Agradecer a participação dos nossos ouvintes. Tem muitos comentários sobre a situação da saúde pública aqui de Caxias do Sul, também sobre o cenário eleitoral. Não deu tempo para repassar, mas a gente vai conversar mais amanhã sobre estes e outros assuntos. Tem também ouvinte perguntando sobre novidades da liberação do FGTS, o Milton. Eu disse que amanhã é que o governo federal deve anunciar detalhes, mas o governo estuda limitar os saques do Fundo de Garantia em até R$500 neste ano. Vamos falar mais sobre isso amanhã, porque 8 horas, sinal já marcou. Vem aí o correspondente Ipiranga. Muito obrigada, Ciro Fabris. Um bom dia.
Bom dia, até amanhã.
E uma excelente terça-feira a todos. Tchau. Vou levando a vida e ganhando dela o que eu pedi. Vou levando a vida e ganhando dela o que eu pedi. Simples, vem da fronteira, vem na lembrança algum sapucai, traz na saudade. Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde e Panvel.